ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2016. Fora Zika, militares recebem treinamento da Secretaria Municipal de Saúde para atuar na fiscalização de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, chikungunya e dengue. O ano vai começar, pelo menos para deputados e senadores, 2016 só começa agora, com impeachment, cassação e ajuste fiscal em pauta. Atendimento para atingidos, projeto do Executivo quer garantir atendimento pelo plano de saúde do Ipseng para os demitidos pela Lei 100. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
A partir de hoje, 55 mil militares vão visitar casas em todo o país para borrifar larvicidas em possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. É a segunda fase da mobilização nacional contra o mosquito, que começou no último sábado com 220 mil militares visitando casas em 428 municípios para conscientizar sobre o combate ao Aedes. 2.800.000 residências foram visitadas, 295 mil estavam fechadas e 15 mil recusaram a entrada dos militares. Uma terceira fase ainda vai envolver escolas e universidades no combate ao foco do mosquito. Hoje, aqui na capital mineira, militares receberam capacitação da Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar na luta contra o Zika. As informações com a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. A capacitação é parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti que ocorrem em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, 700 militares do Exército receberam orientações da Secretaria Municipal de Saúde sobre as formas de combate ao vetor, as características da epidemiologia e as doenças transmitidas pelo mosquito. Esses militares vão, a partir de amanhã e até quinta-feira, dia 18, visitar domicílios em bairros da capital, juntamente com agentes da saúde para eliminar os possíveis focos de contaminação e conscientizar os moradores sobre a prevenção à dengue, zika e chikungunya. O coronel Rosett, chefe da comunicação do Exército, explica como o Exército vai atuar durante as visitas nos próximos dias.
Talvez um primeiro detalhe é que nós teremos equipe com 2 a 3 militares e mais um agente de endemia. Quem vai aplicar a parte dos produtos químicos serão o agente da endemia. Os militares vão ajudar na verificação dos pontos, enquanto o agente de endemia faz a aplicação dos produtos necessários. Militares, todos os agentes estão lá para verificar, estão habilitados para encontrar qualquer ponto de foco do mosquito e vão continuar levando os nossos panfletos educativos, seja do Ministério da Defesa, como das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal.
Duas turmas de militares do Exército passaram pela capacitação hoje pela manhã e um outro grupo deve receber as orientações da Prefeitura agora à tarde. As vistorias nos domicílios vão ser realizadas de 9 às 11 da manhã e entre 2 às 4 da tarde em Belo Horizonte e outros 21 municípios de Minas Gerais. Em todo o estado, Vinícius, 2.300 militares entre Exército, Marinha e Aeronáutica estão mobilizados para atuar no combate à dengue. Na avaliação da gerente de controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Silvana Brandão, Belo Horizonte e o Brasil vivem uma situação excepcional em relação às doenças causadas pelo Aedes aegypti, que é bem mais preocupante do que nos anos anteriores.
Essa situação que hoje a gente está vivendo é uma situação excepcional. Quando eu falo do Plano Nacional de Combate à Dengue, é o Plano Nacional preconizado desde 2001 pelo Ministério, onde Belo Horizonte se adequou perfeitamente, que seriam realizar, no mínimo, 4 visitas em todos os domicílios. Belo Horizonte realiza as 5 visitas. Então, dentro do que é a rotina para combater a Aedes aegypti, sem dúvida é suficiente. Nós temos que lembrar, gente, que nós estamos vivendo um momento nacional diferente. Então, a estrutura precisa ser reforçada.
A Secretaria Municipal de Saúde não informou quantos domicílios vão ser vistoriados nos próximos dias. As visitas nas residências são a segunda etapa da ação dos militares, que fazem parte das medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde para combater o mosquito Aedes. A primeira etapa já foi realizada no dia 4 de fevereiro, quando os militares formaram um mutirão para erradicar criadouros do mosquito em instalações das Forças Armadas. Já a última fase das ações militares, Vinícius, começa na sexta-feira, dia 19, quando a conscientização vai ser feita em escolas da rede pública e privada em todo o Brasil. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações. E a CEMIG vai acionar os 1.900 leituristas nos 774 municípios mineiros em que a empresa atua para auxiliar na vistoria de domicílios a fim de identificar focos do mosquito Aedes aegypti. Caso seja encontrado, o leiturista vai avisar a autoridade de saúde competente. Além disso, as faturas da CEMIG vão trazer a partir deste mês a mensagem do Ministério da Saúde. Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá a uma unidade do SUS. Em época de epidemia de dengue, zika e chikungunya, a atenção com as crianças deve ser redobrada. Quais são as recomendações de pediatras para proteger os pequenos? Confira na reportagem de Deise Paiva.
Que o mosquito Aedes aegypti é um vilão não é novidade. E para proteger as crianças da dengue, zika e chikungunya, as recomendações vão desde a escolha do repelente certo a medidas para a eliminação dos focos do mosquito. Em relação a esse último aspecto, por exemplo, é importante conferir nas residências se há acúmulo de água parada em vasinhos, pneus e outros recipientes, além de ser interessante a colocação de telas e mosquiteiros nas janelas, para evitar a entrada de mosquitos. Essas medidas ajudam na prevenção da contaminação não só em crianças, mas em todos os públicos. Então, por que os pequenos são mais vulneráveis? O professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Jorge Pinto, explica a questão.
Crianças são uma população vulnerável para qualquer infecções virais. Então, potencialmente, a taxa de complicação dessas infecções é maior na taxa pediátrica do que no adulto. Então, tanto do sistema de defesa, a forma como elas, as crianças se defendem, especialmente lactentes, crianças menores de um ano, que têm um sistema de defesa ainda imaturo, e também porque essas doenças, especificamente dengue, particularmente, elas cursam com diarreia. E você tem uma chance maior de desidratação, de perda, porque as crianças são mais lábeis, ou seja, mais suscetíveis a perda.
Para evitar que as crianças sejam picadas pelo mosquito e sofram com as doenças que ele transmite, é importante realizar a proteção mecânica. Isso contempla a utilização de roupas compridas e de tecidos mais grossos, além de outros cuidados que podem ser tomados, principalmente durante o período de maior atividade do Aedes. É o que aponta a pediatra e secretária-geral da SMP, Sociedade Mineira de Pediatria, Andréia Chaimovitz.
Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na proteção mecânica das crianças. Então, à medida do possível, utilizar blusas de manga comprida, calça comprida e às vezes até meio sapato. Evitar roupa escura, porque a roupa escura atrai mais os insetos. Evitar roupas que ficam coladas no corpo, porque elas também facilitam a picada de insetos. E os perfumes podem atrair alguns insetos também. Os mosquitos, os aedes, atacam mais nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Mas podem picar à noite também se houver luz artificial suficiente.
Outra medida que pode ser tomada é o uso de repelentes tópicos para a proteção. Entretanto, é importante ressaltar que alguns aspectos devem ser levados em conta na hora de escolher e aplicar o produto na criançada. É recomendado, por exemplo, que sejam usadas as substâncias em forma de loção cremosa e não spray, e que a criança não durma com o repelente no corpo. Além disso, é necessário ficar atento à quantidade e o intervalo recomendados pelo fabricante do repelente. A presidente do Departamento de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Kerstin Taniguchi, explica quais são os tipos de substância mais indicados por faixa etária e quais são os cuidados especiais que os pais devem tomar ao aplicar os repelentes.
Seriam aqueles repelentes à base de uma substância chamada IR-3535, principalmente para as crianças dos 6 meses até os 2 anos. As crianças acima dos 2 anos poderiam usar os repelentes à base de DIT e aqueles à base de icaridina, e que o adulto aplique na criança e não deixe a criança manipular o repelente, porque elas podem colocar na boca ou nos olhos e isso pode causar alguma reação. Que eles apliquem só nas áreas expostas e não nas áreas cobertas. E que apliquem não muitas vezes por dia, porque existe uma certa absorção da medicação, né, do princípio ativo, e que pode causar alguma reação.
Os óleos naturais, como o de citronela e capim-limão, são os repelentes mais antigos conhecidos e também podem ser usados. Entretanto, evaporam muito rápido e também devem ser utilizados com orientação do pediatra para evitar reações alérgicas. Para as crianças menores de 6 meses, não há estudo sobre a segurança dos repelentes e há consenso entre especialistas quanto a se evitar a aplicação dos mesmos nessa faixa etária. Para as crianças maiores de 6 meses, as substâncias contidas em cada produto devem ser levadas em conta. A tabela com a relação dos repelentes disponíveis comercialmente no Brasil, suas concentrações e o tempo de ação estimado está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o www.sbp.com.br. Com produção de Paula Dornelas, repórter Deise Paiva.
Laboratório fabricante do larvicida Piriproxifen rebate suspeita de que o produto poderia causar microcefalia. Em nota, a Sumitomo Chemical disse que não há base científica que comprove danos à saúde causados pelo larvicida. A OMS recomenda o uso do mesmo, que pode ser misturado inclusive à água potável. O governo do Rio Grande do Sul suspendeu o uso do larvicida após alerta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva de ligação entre o produto e casos de microcefalia. O Ministério da Saúde, por sua vez, reforçou que não existe estudo epidemiológico que ligue o larvicida à microcefalia e que o Piriproxifen tem, inclusive, certificação da Anvisa sobre sua segurança. E a Rússia confirma seu primeiro caso de vírus Zika no país em uma mulher infectada na República Dominicana, para onde viajou de férias. A doente foi hospitalizada em Moscou e, segundo autoridades locais, seu estado é satisfatório. O avião em que ela foi transportada foi desinfectado para evitar riscos para a saúde de passageiros.
Serviço.
Escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA começa hoje para proprietários de veículos com placas finais 1 e 2. A escala segue até o dia 19 de fevereiro, de acordo com o número final da placa do veículo. O imposto deve ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou via internet banking. Basta informar o número do Renavan. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, já foram arrecadados R$2,1 bilhões com pagamento do tributo, o que representa 47% do total esperado, que é de R$4,5 bilhões. Quem optou pelo parcelamento do IPVA deve ficar atento, porque a terceira cota vence em março. Mais informações e a escala completa de vencimentos do IPVA 2016 pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
De olho na cidade.
Nível do sistema Paraopeba sobe no fim de semana após as fortes chuvas de sexta-feira. O sistema que abastece a Grande BH opera com 45,8% da sua capacidade. Na sexta, esse índice era de 45,4%. Entre os reservatórios, a capacidade do Rio Manso passou de 55,6% para 56,2%. Serra Azul também apresentou alta, passando de 25,7% para 26% no final de semana. Já o nível de vagem das flores se manteve estável em 50,9%. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, pode voltar a chover hoje em Belo Horizonte.
Trânsito.
Seguem obras na BR-381, rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na altura do quilômetro 479, próximo a Toshiba, e próximo à fábrica da Fiat em Betim, no 488, já também no, ali já no sentido Betim. O trânsito está em uma faixa, a 7 km de congestionamento nos dois sentidos. A previsão é que às 17 horas seja liberado o fluxo de veículos e o trânsito volte ao normal. Agora meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, o Congresso começa o ano a partir de amanhã, analisando o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a cassação de Eduardo Cunha, além de outras medidas do ajuste fiscal.
Jornal UFMG.
Música. Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Analistas financeiros prevêem inflação maior para 2016 no Brasil. É o que mostra o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central. A estimativa é que o IPCA feche 2016 em 7,61%. Em 2017, a previsão é que a inflação seja de 6%. A taxa básica de juros deve encerrar o ano em 14,25%, mesmo patamar atual. Já a economia deve ter retração de 3,33%.
Política.
O vice-presidente Michel Temer está em Belo Horizonte hoje, onde participa da chamada Caravana da Unidade, Quando o Brasil Quer ou o Brasil Muda, no Hotel Mercury Lourdes. As viagens pelo país servem para a campanha do vice para se manter na presidência do PMDB, além de se cacifar para eventualmente vir assumir a presidência em caso de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Um grupo de manifestantes acompanhou o vice-presidente na manhã de hoje. Com a pauta cheia, deputados e senadores voltam ao trabalho nesta terça-feira com holofote sobre os pedidos de abertura de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e do ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Medidas provisórias, ajuste fiscal e conclusão do parecer sobre as chamadas pedaladas fiscais de Dilma vão ser retomadas pelos parlamentares. Também em pauta, a polêmica recriação da CPMF vai esquentar o clima político em Brasília. Confira agora na reportagem de Soraya Fidelis.
Depois do feriadão do carnaval, que para os congressistas durou 12 dias, deputados e senadores voltam ao trabalho nesta terça-feira. Vão ter que encarar uma pauta cheia que inclui rito de impeachment, pedaladas fiscais e cassações de Cunha e Delcídio. Para esquentar ainda mais o clima na Câmara, em meio à crise política instalada há tempos em Brasília, está a proposta do governo de recriação da CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira. A Confederação Nacional dos Municípios manifestou em 2015 apoio à proposta do governo de recriar a CPMF, desde que a alíquota seja de 0,38% e partilhada entre União, Estados e Municípios. Caso seja aprovado esse percentual de repasse, as cidades menores receberiam algo em torno de R$ 600 mil a partir do segundo semestre de 2016. O prefeito de São Francisco, no norte de Minas, Luiz Rocha Neto, do PMDB, considera a volta da CPMF um mal necessário para oxigenar o caixa dos municípios de forma mais imediata.
Ela seria, sim, algo que poderia aliviar, mas ela não seria a solução. A receita de 2016, ela vai ser compatível com a receita de 2012. Então, é humanamente impossível sobreviver diante dessas circunstâncias, porque com o aumento salarial, com os pisos impostos pelo governo, é difícil manter. Mas é uma situação que eu, como prefeito, enxergo uma possibilidade de ter uma melhora na questão da receita dos municípios.
Por outro lado, o gerente executivo de pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria e Comércio, Renato da Fonseca, defende um ajuste estrutural do gasto público e considera a volta da CPMF uma medida paliativa para governantes que não sabem equacionar despesas com receitas.
A solução da CPMF é uma medida para tapar, no curto prazo, uma despesa maior do que a receita do governo. O ideal é o governo fazer um ajuste estrutural do gasto público Entra, obviamente, nesse ajuste a questão da Previdência. Então, a gente tem que rever o modelo da Previdência que permita ser sustentável. Essa história de dizer que não é um imposto dos pobres, é um imposto dos ricos, que é um imposto pequenininho, que não tem muito efeito, se não tivesse muito efeito, não estaria sendo reinstaurado para resolver o tamanho do déficit, que é muito grande.
A lei que recria a CPMF tem que ser aprovada até maio, para que o governo possa arrecadar 10 bilhões de reais a partir de setembro para cobrir o déficit da Previdência, que em 2016 vai atingir o valor de 117 bilhões de reais. Se aprovada, a cobrança da nova CPMF está prevista para durar até 31 de dezembro de 2019. Atualmente, a proposta está em análise na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Repórter Soraya Fidelis.
Agora, meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre o projeto que quer garantir atendimento no IPSENG para demitidos pela Lei 100. Já, já.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Por dentro da UFMG.
Candidatos classificados no vestibular de habilidades 2016 da UFMG devem fazer o pré-registro online hoje. O formulário está disponível na página do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que é o www.fmg.br/drca. Amanhã e quarta, aqueles que foram convocados para entrada no primeiro semestre devem comparecer ao CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, no campus Pampulha da UFMG, para fazer o registro acadêmico definitivo e a matrícula. A escala também está disponível no www.fmg.br/drca. Para os candidatos classificados para o segundo semestre, o registro acadêmico definitivo e a matrícula vão ser realizados nos dias 11 e 12 de julho, em escala ainda a ser divulgada. Candidatos selecionados na primeira chamada regular da UFMG já podem solicitar acesso aos programas de assistência estudantil, como saúde, moradia e alimentação gerenciados pela FUMP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel. É preciso preencher o questionário socioeconômico na página da Fundação e depois protocolar os documentos solicitados. O que pode ser feito durante o registro acadêmico amanhã e quarta para os calouros do vestibular de habilidades e nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro para aqueles que foram selecionados via sistema de seleção unificada é que durante os dias de realização do registro e matrícula ocorre o projeto FUMP Itinerante, que vai montar um posto da Fundação no CAD 2 e disponibilizar computadores para que os alunos possam preencher o questionário socioeconômico e protocolar os documentos necessários para comprovação de carência. Informações em www.fump.fmg.br. O assunto ainda é o ingresso na Universidade Federal de Minas Gerais. Termina hoje o prazo para que candidatos que não foram selecionados na primeira convocação da lista de espera da UFMG manifestem interesse em continuar na disputa pelas vagas. Quem não fizer o procedimento é considerado desistente e não poderá ser chamado para ocupar as vagas remanescentes. Os inscritos devem acompanhar diariamente as informações referentes à ocupação de vagas e à divulgação das novas listas de aprovados, já que essa é uma responsabilidade exclusiva do estudante. O endereço para continuar participando da lista de espera é o www.fmg.br/SISU.
Educação.
projeto de lei que pretende solucionar alguns problemas dos ex-efetivados pela Lei 100 vai ser apresentado hoje à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O documento trata do plano de saúde e das licenças médicas desses profissionais, entre outras questões. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Dentre as muitas controvérsias da Lei 100 estão o desligamento dos profissionais doentes e o fim da cobertura do plano de saúde para todos os ex-efetivados. Mas essa situação pode mudar. O projeto de lei de autoria do governo do estado propõe que o vínculo com os profissionais que tiraram licença médica até o dia 31 de dezembro seja restabelecido. O texto prevê ainda que todos os atingidos pela Lei 100 voltariam a ter assistência médica do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, até o ano de 2018. Além disso, se o texto for aprovado, os servidores que forem chamados por meio do concurso público não teriam que passar pela perícia médica oficial, mas somente levar um atestado laboral particular. O PL surgiu a partir de uma negociação entre Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, e o Governo do Estado, em uma reunião que ocorreu na última quinta-feira. O deputado Rogério Correia, do PT, líder do bloco governista na Assembleia, explica que a proposta busca beneficiar os servidores atingidos.
As pessoas tiveram prejuízo na vida, ficaram um tempão trabalhando no Estado e agora abandonados sem os direitos, né, que outros servidores poderiam ter. Do ponto de vista do governo do Estado, nós estamos minimizando os efeitos. Então, o plano de saúde terá, os adoecidos permanecerão, os que puderam se aposentar, nós aposentamos. Então, nós estamos mitigando, minimizando os problemas criados pela inconstitucionalidade da Lei 100.
O presidente da Associação de Efetivados de Minas Gerais, Eduardo Bronzato, explica que os servidores desligados só querem ter seus direitos, como o da assistência médica, respeitados.
Uma vitória da comissão formada pela Associação AENG e pelo movimento foi o caso das gestantes. O governo ele vai também conceder a estabilidade provisória para todas as gestantes que comprovaram que estavam grávidas até o dia 31 de dezembro. Isso também foi uma vitória interessante para nós. Não estamos discutindo a constitucionalidade da Lei 100. Nós sabemos que a lei é inconstitucional. O que nós queremos e que a gente precisa que as pessoas entendam que esse tempo todo que nós ficamos no Estado gerou para nós efetivados alguns direitos e esses direitos têm que ser respeitados.
Outra reivindicação dos professores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei 100 ainda fica em aberto, o pagamento das férias de janeiro. Essa questão vai ser debatida amanhã, juntamente com o pagamento do piso salarial nacional para a categoria. 57 mil servidores da educação foram desligados do Estado no fim do ano passado. As contratações para suprir as vagas em aberto estão sendo feitas por meio de concursos públicos e só vão ser finalizadas em 2018, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Carnaval 2016.
A escola de samba Canto da Alvorada leva o título de campeã do Carnaval de Belo Horizonte. O resultado foi divulgado na última sexta-feira. A escola homenageou o cantor e instrumentista Maurício Tizumba e levou R$50 mil em prêmios. Acadêmico de Venda Nova ficou em segundo lugar, levou R$25 mil com enredo sobre o queijo. E a Estrela do Vale terminou em terceiro, levou o prêmio de R$12.500, falando sobre Mariana. O bloco Caricato Mulatos do Samba foi o vencedor em sua categoria e ganhou R$25 mil em prêmios. Agora, 1h, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Patrícia Brandão e Paulo Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.